Bom, aqui em cima, para quem consegue enxergar, só coloquei algumas coisas aqui para resumir o que nós estamos falando. Israel e a igreja, né, juntando as duas partes da oliveira, quando se unirem, eu mencionei, mas nós não lemos aquela passagem, mas Efésios 2 também é bem importante nisso, que em Efésios 2 ele fala que pela cruz Jesus derrubou a parede de separação entre judeus e gentios. Essa parede de separação começou lá atrás, porque desde quando Deus estava tratando só com os judeus, ao invés de se tornarem uma bênção a todas as famílias da terra, os judeus começaram a se tornar um povo muito exclusivo. E havia uma parede de ambas as partes. Os judeus não podiam se misturar com os gentios, e os gentios não tinham como chegar aos judeus ou ao Deus dos judeus. Então, pela cruz, Jesus derrubou essa parede de separação, e aí ele usa essa expressão em Efésios 2, para formar dos dois povos um novo homem. Então, o novo homem, que depois ele fala em Efésios 4 sobre chegar à estatura da medida da estatura de Cristo, de homem perfeito. Então, esse é o que Deus quer fazer na igreja. Mas, como eu falei ontem, nós não vamos chegar a essa medida perfeita sem a inclusão dos judeus. Então, e outra figura que é usada é a noiva. Então, através da união da igreja com Israel, vai formar a noiva. Uma terceira figura que está em Efésios 2 também, que eu não coloquei aqui, seria o templo espiritual para habitação, a casa espiritual para Deus habitar. Tudo isso é formado pela união da igreja com Israel, ok? E isso, outras coisas vão acontecer, mas isso é a coisa principal que precisa acontecer para que Jesus volte. Então, se nós estamos buscando a volta de Jesus, nós estamos buscando a restauração, o alvo da igreja chegar nessa altura. Quando nós falamos em restauração, muitas vezes nós estamos falando sobre coisas que Deus já fez. Por exemplo, a terra foi criada, o Jardim do Éden era algo perfeito, maravilhoso. Então, a restauração da criação, mas temos que lembrar que no Jardim do Éden não tinha chegado aonde Deus pretendia no seu plano original, porque era só uma partezinha minúscula da terra, o resto estava sem forma e vazia, precisava ser trazida ao domínio do reino de Deus. Então, a restauração, que Pedro fala em Atos 3, a restauração de todas as coisas, inclui muita coisa que nunca aconteceu ainda. Então, quando a gente fala restauração, nós estamos falando restaurar, quer dizer, chegar àquilo que Deus propôs originalmente. E mesma coisa a igreja de Atos é um marco maravilhoso, eles começaram lá em cima, mas o que Deus pretende fazer na igreja dos últimos dias é muito além da igreja de Atos, porque também era uma coisa pequena. E a dimensão das coisas, o alcance das coisas no mundo todo hoje, e também os passos que precisam ser dados para que a igreja seja a noiva de Jesus, né? É muito além do que tinha no livro de Atos. Então, isso precisa acontecer para que Jesus possa voltar. E Jesus voltando, ele vai estabelecer seu reino em Jerusalém. E isso, né, isso aqui é o milênio, isso aí é a tarefa de Jesus com o seu corpo, judeus e gentios, as pessoas que formaram esse novo homem, essa noiva que vai sentar com ele no trono, juntos vão transformar, vão conquistar toda a terra e transformar toda a terra. Então tem a conquista de todas as nações, de toda a terra para o reino de Jesus. E a renovação, a transformação de toda a criação. Então, tudo isso são coisas que acontecem durante o milênio e fazem parte daquele aqueles textos que falam que Deus vai restaurar todas as coisas que os profetas falaram. Quando Pedro fala todas as coisas, Atos 3, né, todas as coisas serão restauradas, nem tudo vai acontecer antes da volta de Jesus. E por isso que é importante ver que algumas coisas vão acontecer antes da volta de Jesus e outras coisas vão acontecer a partir da volta de Jesus, que vai reinar no milênio, ok? E essa outra parte aqui, eu queria mostrar para vocês a restauração de Israel, esses passos aqui, acho muito importante a gente entender isso. Como que Israel vai ser restaurado? Então são várias etapas. Essa primeira parte aqui é o que acontecia durante todo o tempo dos gentios, que é judeus se convertendo ao cristianismo. Isso acontecia sempre, mas não em grandes números, não era uma coisa significativa. Os judeus se convertendo ao cristianismo, o que acontecia na maioria das vezes é que esses judeus que se convertiam deixavam para todos os efeitos de ser judeus. Eles não mantinham mais a identidade como judeus, eram absorvidos dentro da igreja e se tornavam cristãos como qualquer outro cristão gentil, e os familiares, o povo deles, os judeus, eles rejeitavam completamente e eram considerados como mortos, né, para eles. A gente conhece vários testemunhos, várias situações que aconteceram assim. Então, não acontecia esse propósito de Deus de alcançar o povo de Israel. Então, a diferença que já tem acontecido, né, a gente coloca mais ou menos a década de 70, né, o próprio Asher, ele se converteu nessa década, e outros que foram antes dele. Não que nunca tenha acontecido isso antes, mas começou a acontecer em maior quantidade na década de 70, em que começou a ter assim, um mover de Deus entre os judeus, em que os judeus não se tornavam automaticamente cristãos como os cristãos gentios. Eles mantinham a sua identidade como judeus, então judeus messiânicos. Então essa é a diferença entre o primeiro passo e o segundo. Quer dizer, por muitos séculos, se algum judeu se convertia, ele não mantinha a sua identidade como judeu e não dava passos nesse sentido de alcançar o povo judeu. Agora os judeus messiânicos, embora sejam super rejeitados ainda pelos outros judeus, mas reconhecendo, estão se convertendo, estão nascendo de novo. Isso não significa que o judeu não precisa nascer de novo. O judeu precisa nascer de novo como qualquer outra pessoa, mas ele tem uma diferença porque ele tem uma herança judaica que vem de toda essa história desde o tempo de Abraão. Então ele mantém essas comunidades judeus messiânicos, eles mantêm a sua identidade como judeus. E isso, né, começou a acontecer com um pouco mais quantidade, né, a partir da década de 70, e alguns, inclusive como o Asher, que ele se converteu nos Estados Unidos, fez parte por bastante tempo lá, mas depois ele fez a sua imigração, né, para Israel. Então, hoje tem, já tinha outras pessoas antes dele em Israel, e foram começando comunidades dentro de Israel com essa visão de que, realmente, para Jesus voltar, não só precisa ter um povo judeu que voltou para a Oliveira e que faz parte do plano de Deus novamente, mas precisa ter uma comunidade forte em Israel, para convidar o rei Jesus para voltar para Israel. Tem uma teoria, eu digo teoria porque não, pelo menos assim, eu não tenho essa convicção tão clara, mas para o Asher, talvez para vários outros, assim, ele interpreta Apocalipse 7, que fala de 144 mil 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Né? Porque em Apocalipse 7 mostra os dois grupos. Tem um grupo que ele fala que o anjo saiu para selar, né? Antes do juízo de Deus virem sobre a terra, e eles foram selando 12 mil pessoas de cada tribo de Israel. E aí formou 144 mil, e depois na segunda parte do capítulo 7, ele fala da grande multidão que ninguém podia contar, de todas as raças, tribos, povos e nações. Então, o Asher fala assim, são esses dois grupos, Israel, o remanescente, porque 12 mil não é todo mundo, né, de jeito nenhum, e a grande igreja internacional. Então, essas coisas podem ser simbólicas, primeiro sim, porque eu acho que a maioria dos judeus não tem a menor ideia de a qual tribo eles pertencem. Tem alguns que conseguem mostrar o que, né, sabem de que tribo são, mas acho que a maioria não sabe. E então, assim, 12 mil de cada tribo, evidentemente, tem algo simbólico ali. Mas eles têm, não sei se todos os judeus messiânicos, mas pelo menos o Asher sempre fala, pelo menos em 2010 ele falou assim, hoje nós somos em torno de 15 mil em Israel. O filho dele, às vezes, fala assim, não tem tudo isso aí não. Mas assim, eles contam mais ou menos 15 mil judeus messiânicos em Israel, não sei se aumentou de lá para cá, falam que tem mais ou menos 10 congregações em Jerusalém, e eles têm essa visão de que quando chegar 144 mil, vai ter o número suficiente para Jesus voltar. Eu, às vezes, sou um pouco resistente a esses números exatos, pode ser que sim, pode ser que não, mas é uma ideia, né? Então, primeiro, judeus só convertidos ao cristianismo, depois judeus messiânicos formando realmente um remanescente. E aí, lembrando, enquanto estou falando nisso, lembrando que os próprios judeus, pelo menos vários deles, eles sempre falam para os gentios, para nós, que nesse desejo de ver os judeus voltar para a Oliveira, de formarmos um só povo, cada povo mantém a sua identidade, ou seja, os judeus que aceitam o Messias e que nascem de novo não precisam se tornar gentios na sua maneira de viver para fazer parte da igreja, e também nós, os gentios, não precisamos nos tornar judeus, não precisamos adotar costumes judaicos para falar assim, olha, nós estamos com a presença de Deus, porque nós temos um candelabro, uma menorá na nossa igreja, porque nós guardamos as festas, sabe, essas coisas, a gente tem que sair disso, porque não é isso que Deus está querendo, né? Nós precisamos realmente achar os princípios de Deus no Antigo Testamento, mas Deus forma dos dois povos um só, mas cada um mantendo a sua identidade. Até onde vai isso, se no milênio vai manter a separação, assim, a identidade de cada um, eu não sei. Mas nós não precisamos deixar a nossa identidade. Aí o terceiro passo seria uma conversão em grandes proporções, né, que Romanos 11 fala, né, nós lemos ontem, Romanos 11 fala assim, a plenitude dos gentios precisa chegar para que chegue a plenitude dos judeus. E assim, ele diz, todo Israel será salvo. Então, esse todo Israel nunca vai se referir assim a todos os judeus que existem, mas vai ser uma grande proporção, né? Vai ter um grande avivamento. Zacarias 12, se der tempo, a gente ainda vai dar uma olhada lá. Então, essa conversão de grande número de judeus, pelo menos em Zacarias 12, dá a impressão que acontece praticamente na vinda de Jesus. Então, isso são, uma entre as várias coisas que nós não sabemos exatamente como, de que jeito que vai acontecer, mas é possível que isso aconteça, um cenário bastante, faz parte das profecias bíblicas, é de que vai ter, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, falando sobre todas as nações se unindo contra Jerusalém contra Israel nos últimos dias e que nessa grande batalha o mundo inteiro se unindo contra a nação de Israel e Israel realmente sendo praticamente não tem chance de Israel sobreviver, nessa hora é que Jesus vai voltar para salvar seu povo. Então esse é o cenário que descreve principalmente em Zacarias, mas encontramos isso em outras profecias também. Então é possível que nesse momento em que Israel vê que não tem saída, que eles, porque hoje eles são super, como é que fala assim, eles estão em desvantagem numérica, né, muitos países inimigos em volta de Israel, porém Israel no início, né, no início da sua história como nação, né, de 48 para cá, as primeiras guerras, assim, aquela coisa milagrosa, Israel não tinha chance, é uma coisa fantástica, qualquer pessoa que ama ver a intervenção de Deus na história, lê essas coisas que aconteceram em anos recentes, é como ler histórias do livro, histórias da Bíblia, porque são milagres, são coisas que não podia ter acontecido. E eu não estava aqui na Terra em 1948, né? Então não presenciei essas coisas, mas eu me lembro muito bem da guerra de 67, a gente não tinha televisão em casa, mas todos os dias a gente ia e pegava notícia, a gente acompanhava diariamente aquele milagre, aquela coisa, nossa família inteira acompanhando os acontecimentos dia a dia, Jerusalém sendo reconquistada, assim, aquilo que aconteceu em 6 dias foi uma coisa assim, eu tenho essa emoção até hoje de ter vivido aquele momento na história e estar acompanhando e todo mundo vibrando assim, isso aqui é Deus agindo na terra como em outras épocas, é maravilhoso, é fantástico a gente ver isso. Só que hoje Israel é pequenininho, está em desvantagem numérica, nas Nações Unidas, no mundo, na comunidade internacional, todo mundo contra Israel, só que Israel não é tão fraquinho assim hoje, né? Israel tem muitos recursos, né? Tem armas nucleares, etc. E os últimos combates, Israel, inclusive, é super criticado, porque todo mundo fala assim, é desproporcional, né? Israel entra na faixa de Gaza e acaba com tudo. Então, inclusive, esse é um ponto que, inclusive, na sua, só para você saber onde nós estamos, na página 41, considerações sobre a relação entre a igreja e Israel natural. Só queria colocar isso rapidinho. Queria que vocês vissem essa sequência aqui para a gente pensar sobre a nossa atitude, que é uma coisa que o Acho sempre fala, que na volta de Jesus, todas as nações vão se unir contra Israel, todas as nações do mundo vão se unir contra Israel, e Jesus vai voltar para defender Israel. Então, o Asher sempre fala assim, e você? Você vai estar de que lado? Então, eu queria assim, nessa pergunta, você vai estar de que lado? Vamos só terminar aqui essa sequência de 4 passos aqui para pensar sobre isso. Então, veja como está acontecendo. De um judeu, outro se convertendo ao cristianismo, depois comunidades de judeus messiânicos, depois vai ter, possivelmente, também já nesse momento da volta de Jesus, logo antes da volta de Jesus, uma crise em que realmente Israel, apesar de toda a superioridade tecnológica que tem hoje, Israel vai estar sem chance nenhuma de enfrentar o mundo todo. E nessa hora, Israel, possivelmente vai ser nessa hora em que grandes números, Zacarias fala que Deus vai derramar sobre o povo de Israel o espírito de graça e de súplica, e eles vão ver Jesus como aquele que eles crucificaram, e eles vão prantear, e eles vão aceitar Jesus. Vai ser algo nacional, né? Como eu falei assim, não significa que todos os judeus que existem, né, vão ser salvos, mas vai ser algo tremendo em que grandes números de judeus vão reconhecer Jesus É outro momento que a gente tem que falar assim: Jesus, eu quero estar vivo nesse dia, eu quero ver isso acontecer, porque vai ser muito dramático, vai ser muito maravilhoso ver os judeus chorando por aquele que eles crucificaram, por aquele que eles rejeitaram durante todos esses séculos, ok? Então, essa é a conversão de grande número de judeus. E o último ponto aqui é o mesmo que está aqui depois da volta de Jesus. O último ponto é o trono de Davi sendo estabelecido em Jerusalém. Trono de Davi, quem está no trono de Davi? Jesus, né? Ninguém mais vai ocupar o trono de Davi, é Jesus, ok? Então, que nós estamos dizendo? Pequenas comunidades de judeus messiânicos, depois grande número, esse remanescente cresce. E alcança um grande número de judeus, mas ainda não é o governo. Isso que é importante entender. Quando é que o governo de Israel passa a ser o governo de Deus na terra? Depois que Jesus volta. Se tem algo acontecendo antes disso, ou primícias disso, eu não sei. Mas o que eu queria colocar é o seguinte. Nós, como igreja, então agora vem a nossa parte, porque voltando para aquele ponto muito central, Romanos 11, 25, Paulo fala para os gentios: eu não quero que vocês sejam ignorantes deste mistério. Em outras palavras, no, isso não é uma coisa para, é uma coisa paralela, é uma coisa que Deus está fazendo, mas isso faz parte. Nós fazemos parte da mesma oliveira. Na verdade, nós somos os convidados, né? Nós somos convidados a entrar nessa oliveira. Aqueles que tinham por direito original de fazer parte da oliveira vão voltar para seu lugar de origem. E nós, mas nós, como gentios, nós temos uma parte nisso. Como mostrei ontem, a plenitude dos gentios vem antes. Então, a plenitude dos gentios, ainda que nós, para chegar à plenitude, eu vejo que nós estamos precisando, nós estamos recebendo desde já a contribuição dos judeus, percebe? Não é assim, a plenitude dos gentios vem e não tem nada dos judeus ainda, não. A nossa plenitude já é uma consequência daquilo que Deus está fazendo através dos judeus. Então, os judeus voltando, que já vem acontecendo, né, desde 40 ou 50 anos atrás, já está acontecendo. Então, isso já está trazendo algo novo para a igreja para chegar à plenitude. Mas nós, nesse processo, nós precisamos ajudar os judeus, como eles estão nos ajudando. Nós precisamos orar, nós precisamos abrir o coração, nós precisamos reconhecer a importância. E nós precisamos estar do lado de Deus nessa história. Então, a grande pergunta, que obviamente eu não sou aquele que tem a grande resposta para a grande pergunta, né? Mas é assim, a grande pergunta que eu posso dar, pelo menos uma sugestão, ou dizer assim, nós precisamos pensar sobre essa grande pergunta é: o que significa nós estarmos ao lado de Israel? O que que significa isso hoje? O que que isso vai significar amanhã? O que que nós, aonde nós precisamos estar? Porque mesmo nesse livreto, né, que acabou de sair, Duas Mensagens da Cruz, o Asher coloca esse desafio. De que lado que você vai estar? Vai chegar um momento, e já está chegando, né, como Jesus fala, a hora vem, já chegou, né, essa hora vem e já estamos vivendo, nós estamos vivendo várias coisas. Né? Haroldo falou sobre a decadência da moralidade no mundo, as coisas que estão acontecendo. Muitas coisas estão acontecendo no mundo hoje que já fazem parte dos cenários finais. Então, um dos cenários que já está acontecendo é todo mundo ser contra Israel. Qualquer coisa que acontece envolvendo Israel, liga a televisão. Leia o jornal, converse com alguém, você vai ver que todo mundo está assim, houve uma época que tinha mais gente, coitadinho dos judeus, porque eles estão lá em Israel, só eles estão lutando para sobreviver, agora não. Esse povo que tem tanto equipamento e tanta tecnologia e que entra ali acabando com tudo, destruindo tudo, está todo mundo contra Israel. Agora, tem uma mistura ali. Por quê? Por mais que eu veja, você vai ler realmente as pessoas que conhecem os fatos, você vê que muita coisa está sendo distorcida na mídia, as pessoas são contra Israel, nem sabem por quê, mas são contra Israel porque são contra Deus. É a mesma coisa que está acontecendo, um amigo nosso diz que esteve recentemente num grande evento de educadores, nada a ver com cristianismo e nada a ver com Israel. Ele estava num grande evento de educadores, pessoas de vários países, e falou assim, tinha uma unanimidade em todos os discursos, gente dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, não sei de onde, todo mundo contra o cristianismo, falando contra o cristianismo na história, falando contra o cristianismo na educação, falando contra o cristianismo na cultura. Já está se tornando uma unanimidade. Então nós estamos vendo isso na moralidade, na educação, nos sistemas de governo, e nós estamos vendo isso em relação a Israel. Por que tanto antissemitismo renascendo? Porque as pessoas são contra Deus, elas não entendem o que está motivando, mas é um anti-Deus que está fazendo com que as pessoas se tornem contra Israel, né? E é como, tem uma, isso tem num filme, mas acho que tem um filme antigo, muito joia sobre os judeus, né? O Violonista no Telhado, não sei se alguns já viram, mas você tem que gostar desse tipo, é meio musical e é meio lento, meio devagar, assim, parado, assim, o filme, longo, mas é muito bom, muito bem feito, e tem um judeu lá, acho que na Polônia, né? Acho que acontece na Polônia, e tem uma hora lá, assim, ele fala com Deus, né? E fala várias coisas assim, com Deus, e ele fala assim, Deus, eu sei que nós somos o povo escolhido, mas a gente não podia, às vezes, ser um pouco menos escolhido? E tem, esse, tem essa, assim, os próprios judeus falam assim, gente, se ser povo escolhido de Deus envolve sofrer tanto, ser perseguido tanto, só podia escolher um outro povo. Podia escolher mais alguém, né? Então, eles mesmos às vezes não sabem por que que eles estão sendo tão perseguidos, tão odiados. É uma pergunta, você encontra isso muito. Por que todo mundo está contra nós? Por que você vai fazer um levantamento de todas as resoluções na ONU? Todas as resoluções da ONU contra, condenando, resoluções da ONU sim, para condenar uma ação de agressividade, né? Você vai estudar, assim, pegar toda a lista, não tem nenhum país que foi tão condenado quanto Israel. Praticamente todas as resoluções da ONU contra algum país foram contra Israel. E você vai ver assim, o que realmente aconteceu. Israel tentou não prejudicar os civis, tentou proteger. Israel manda médicos, hospitais para todo lugar onde tem desastres. Então você encontra realmente muita coisa que aprova Israel. Mas uma coisa assim, eu só queria colocar esse ponto aqui, onde nós estamos na restauração e de que lado que nós estamos. Porque, apesar de tudo que Israel tem feito de bom, e tem feito muitas coisas boas, mesmo nas guerras, eles procuram ser justos, mas nós não podemos, como cristãos, endossar tudo que o governo de Israel faz. A conclusão que eu queria dizer é essa daí. Né? Nós, como cristãos, nós não somos automaticamente, porque nós somos da Bíblia, porque nós cremos nas profecias, porque Israel é o povo de Deus, isso não significa automaticamente que eu aprovo tudo que Israel faz. Mesmo porque Tel Aviv é praticamente a capital do movimento gay. Né? Então tem muitas coisas que acontecem em Israel que não são justas porque eles são pessoas humanas. O governo de Israel não é o governo de Deus. Por isso que eu queria mostrar assim, essa progressão de como Deus está alcançando a nação de Israel, para mostrar que o governo de Israel vai ser realmente de Deus plenamente quando Jesus voltar, ok? Agora vamos, mais uma coisa assim que precisamos colocar. Nessa questão de não ser automaticamente a favor de tudo que a nação, o governo de Israel faz, vamos lembrar de um ponto que é muito importante, que a terra de Israel pertence aos judeus. Isso é bíblico. Isso pode não ser, quando você vai talvez ler alguns argumentos muito fortes de que o povo judeu está ocupando aquela terra não devia ser deles, eles tomaram dos palestinos, coitados palestinos, coitados mesmo dos palestinos, os palestinos têm sofrido muito e nossa posição como cristãos não é ignorar a sorte ou o sofrimento dos palestinos, mas a terra de Israel pertence aos judeus. Agora, a terra, desde antes de Jesus, a terra pertence mesmo aos judeus, ao povo de Israel, quando eles são fiéis a Deus. É ou não é? Você olha na história, quando eles eram fiéis a Deus, e tem um livrinho que até saiu em português, mas a gente, no fim, nós não ficamos com exemplares para distribuir, a gente precisa até ver sobre isso ainda. Mas tem um livrinho do Ash também, que é o que a Bíblia realmente diz sobre a terra. Muito bom. E nesse livro ele fala, a ocupação dos judeus na terra é condicional, mas o direito à possessão não. Deu para entender? Quando os povo de Israel está sendo fiel a Deus, Deus dá a eles, Deus ajuda, defende os judeus, Deus dá a eles a capacidade de ocupar a terra, de estar na terra. Mas quando eles não são fiéis a Deus, e tem uma progressão que ele mostra nesse livro, que é muito bom, que primeiro eles começam a perder parte do território, quando eles não são fiéis a Deus. Eles começam a perder parte do território, isso sempre acontecia no livro de Juízes, né? Depois de Davi também, o reino, mesmo assim, antes do reino dividido, né? Mas eles começam a perder parte da posse da terra, eles começam a não prosperar economicamente, então tem um primeiro passo, quando eles não são fiéis a Deus, eles vão perdendo. Depois, o outro passo mais sério é o reino dividido, né, que Deus dividiu o reino, ficou com eles, mas era dividido, a divisão. E o terceiro e último passo na progressão, se eles continuam sendo infiéis a Deus, é o exílio. Né? Então, hoje nós vimos o exílio revertido, o povo de Israel voltou para a terra, eles têm conquistado mais terra, mas eles são o reino dividido ainda. Não é verdade? Hoje eles são um reino dividido. Então, eles estão melhorando economicamente, né? Então, eles estão indo na direção oposta, né? Quando eles perdem a fidelidade, a relação com Deus, eles vão perdendo progressivamente e agora eles estão nesse passo de voltar. Mas eles não possuem toda a terra ainda e isso é algo que vai depender deles voltarem para Deus. Então, a gente precisa entender, nós como cristãos, eu pelo menos estou colocando esses dois pontos para a gente analisar. Nós como cristãos, nós somos a favor do direito do povo de Israel de estar naquela terra. Isso é uma coisa bíblica, você pode levantar um monte de argumentos para dizer não, por causa disso, porque eles entraram, porque eles ocuparam, porque eles foram injustos, não sei o quê. Humanamente falando, talvez foi injusto Josué entrar na terra lá no início e expulsar os cananeus. Se fosse nos tempos de hoje, todo mundo ia falar assim, o que vocês estão fazendo tirando os cananeus daqui? né? Mas foi uma terra prometida para Abraão, então essa aliança de Deus com os judeus para tomar aquela terra, isso é uma coisa que nós, como a igreja, nós precisamos estar do lado de Deus, amém? Isso é um direito que Deus deu a eles. Como isso vai ser apropriado, Deus vai fazendo isso e nós oramos para que aconteça dentro da vontade de Deus. Mas em relação a atitudes que o governo de Israel pode tomar, existem filmagens, né, de judeus, assim, muito pouco em relação às injustiças feitas do outro lado, né, Hamas atacando Israel e tal, mas existem injustiças dos judeus. E nós não podemos dizer, não, mas eles estão certos, eles estão fazendo tudo sempre certo. Entendeu? Então, acho que nós temos que saber fazer uma diferença, né, quando Israel oprime, quando Israel não usa a justiça de Deus, não é automático que tudo que eles fazem é a vontade de Deus. Assim como não é automático que a igreja faz tudo dentro da justiça de Deus. Né? Ok? Então, isso é mais ou menos, são as considerações sobre a relação entre igreja e Israel natural. Pode ter muitos outros fatores, mas pelo menos é alguma coisa para a gente pensar. Então, agora, rapidamente, porque nosso tempo está acabando, vamos só ler alguns textos sobre a volta de Jesus. E a gente não vai ter... como todos os professores, acho que vocês já estão cansados de falar, não temos tempo, né? E vocês estão fazendo, puxa, estou aqui a semana toda e não tem tempo, né? Mas é muita coisa, né? É muita coisa. É lógico que isso aqui é só um gostinho para você querer estudar mais a palavra, para você querer mais. Mas eu só queria falar com vocês uma coisa, assim, antes de ler esses textos. Quantas vezes você já ouviu uma pregação ou um estudo falando sobre a segunda vinda? Não sobre o que precisa acontecer antes, mas quantas vezes você já ouviu alguém falando sobre a segunda vinda? Não é muito comum, eu falo por mim mesmo, eu não tenho falado muito sobre a segunda vinda. Isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção no Ash, que ele começou a descrever a segunda vinda. Então, acho que isso é muito importante. A gente precisa ler mais, a gente precisa focar mais, porque se realmente nós queremos, isso é um primeiro passo, a gente tem que querer a volta de Jesus. Nós temos que esperar a volta de Jesus. Né? A volta de Jesus não faz... a pessoa que fala assim, o que eu mais quero é a volta de Jesus. Que tipo de atitude essa pessoa vai ter na vida? Não, eu só quero a volta de Jesus, eu não quero mais nada, é Jesus que vai consertar toda essa bagunça, então eu não tenho mais envolvimento, eu não tenho mais nada, eu só quero a volta de Jesus. Não, quem quer a volta de Jesus vai fazer tudo possível para que as condições para que Jesus volte sejam preenchidas, né? Nós queremos que ele volte, então nós vamos nos empenhar. Pedro fala assim, apressando a volta de Jesus. Então, nós podemos apressar ou atrasar, eu quero apressar, né? Então, nós cremos que ele é o rei que vai trazer justiça, mas tem coisas que precisam ser feitas antes. Então, nem devemos nos envolver com outras coisas e não ter esperança da volta dele, mas também na esperança da volta dele, nós nos envolvemos com o que precisa ser feito. Mas além da esperança da segunda vinda, nós precisamos pensar mais como que vai ser a segunda vinda. Agora, tem muitas coisas, como eu já falei, que a gente não sabe, mas a Bíblia descreve bastante coisa também. Então, quanto que você sabe, quanto que eu sei sobre a volta de Jesus, ok? O Asher sempre chama atenção para dois textos, mas a gente vai ler além desses dois. Agora vai ser mais assim, lendo os textos, né? Vou ler alguns textos com vocês sobre a segunda vinda e vocês podem anotando algumas coisas, né? Tem aqui na apostila, tem situação mundial, logo antes da segunda vinda. Então, vamos ver nesses textos se você consegue achar essas coisas. Que tipo de batalha? Depois tem a ressurreição dos mortos e a inauguração do milênio. Mas o que está envolvido, assim, na segunda vinda? Então, vamos começar no Novo Testamento. O Asher fala que os dois melhores textos para descrever a segunda vinda estão no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, capítulo 19, e a outra em Zacarias 14. Nem tudo que você lê em Apocalipse segue uma ordem cronológica. Tem coisas que falam já no início, no primeiro capítulo de Apocalipse fala, eis que Jesus vem com as nuvens do céu. Então já acabou a história. Então ele volta, ele vai lá na frente, ele volta. Mas esses últimos capítulos, 16, 17, 18, antes do 19, são bastante cronológicos, inclusive porque 19 começa assim, depois dessas coisas. Então ele está situando isso. Depois de que coisas? Quem sabe o que acontece em 17 e 18? Dos dois capítulos, 17 e 18 de Apocalipse. Queda de Babilônia, que já mencionou antes, já falou nisso no capítulo 14, então você vê que vai lá na frente e volta, Capítulo 11 também fala sobre a vinda de Jesus, sobre todos os reinos se tornando os reinos do Senhor e do seu Cristo. Então, mas aqui, 17 e 18 descreve com bastante detalhes a queda de Babilônia. Então, aí ele fala, depois dessas coisas, ouvi no céu uma forte voz como de uma imensa multidão que dizia, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Então a gente só precisa, não temos tempo para ficar falando dos detalhes, mas só para pegar o contexto, no capítulo 18, quando Babilônia cai, que envolve sistema econômico, sistema político, sistema religioso, então está envolvido tudo, tudo ruiu. E qual foi a reação das pessoas no capítulo 18? Quando Babilônia caiu, no capítulo 18, como que as pessoas reagem a isso? A esse sistema opressor, a esse sistema que vende almas de homens, não é isso que fala? Babilônia é o sistema totalmente contrário a Deus, é o sistema que existe desde o início tentando suplantar o reino de Deus, é o maior inimigo do reino de Deus, e quando Babilônia cai, qual é a reação das pessoas no capítulo 18? Eles lamentam. Não é possível que tudo que a gente tinha acabou em uma hora. Eles lamentam, eles choram, eles falam assim, acabou tudo. Só que tem uma outra reação, porque não tem essa divisão de capítulo aqui, 19. Depois dessas coisas, o céu tem outra reação. A única vez que aparece a palavra aleluia no Novo Testamento é aqui, que é louvor a Deus. Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois seus juízos são verdadeiros. Ele está falando do juízo sobre Babilônia. Seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram, aleluia, a fumaça que dela sai, sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Também ouvi uma voz, como a de uma grande multidão, como o som de muitas águas, e fortes trovões que dizia aleluia. Então são quatro aleluias aqui, é um louvor forte, tem louvor antes do juízo, agora é louvor depois do juízo, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina, já caiu Babilônia, então Deus já está reinando. Versículo 7, alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e sua noiva, olha aqui, ó, nós estamos nesse ponto aqui, sua noiva já está pronta. Isso é uma profecia, isso vai acontecer, amém, irmãos? Eu não consigo ver isso com meus olhos naturais, nem espirituais, até onde eu tenho. Né? Assim, eu não consigo ver isso, né? Porque está muito longe de estar assim, mas ele está dizendo, a noiva já se preparou. Foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E me disse, escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Tem alguma palavra de Deus que não é verdadeira? Então lancei-me a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, então isso aqui não é Jesus, isso aqui é um anjo, né? Não é Jesus, porque ele não aceitou a adoração. Não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então vocês estão vendo a sequência? Babilônia cai, a igreja está pronta, a noiva está pronta e Jesus volta. Versículo 11. Vi no céu aberto um cavalo branco, seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. E esta é a visão, você pode ler uma porção de passagens sobre a segunda vinda, estou vendo que nós não vamos ter tempo de ler muitas, mas você pode ler uma porção de passagens sobre a segunda vinda no Velho Testamento e no Novo, e você vai encontrar, às vezes, outros aspectos, algumas outras coisas. Por exemplo, Mateus 24 fala que quando ele vem, ele vai enviar seus anjos e vai reunir todos os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Então, é uma coisa que não está descrito aqui, né? Mas o fato mais central da volta de Jesus, do momento da volta de Jesus, é essa cena aqui, não é só em Apocalipse. São vários textos que confirmam esse fato. Que ele vem para lutar. Que recepção para Jesus, coitado, né? Ele volta para a terra e já enfrenta uma grande batalha. Mas lembra que nós vimos ontem que Jesus é o comandante dos exércitos celestiais. Então é isso que a gente precisa ver. Nós precisamos ver Jesus como ele foi na primeira vinda, isso é muito importante, mas precisamos entender agora como ele será na segunda vinda. Ele julga e luta com justiça. E aqui, gente, aqui tem uma descrição em palavras, mas você lê esse aqui, você consegue visualizar, não é? É muito forte isso, porque ele está montado num cavalo branco, os seus olhos são como chama de fogo, sobre a cabeça traz muitas coroas e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com o manto salpicado de sangue e seu nome é o Verbo de Deus. É, uma coisa muito importante sobre o Apocalipse é que a visão que João tem no Apocalipse traz... às vezes traz só uma menção, como esse aqui, por exemplo, versículo 13. Ele estava vestido com o manto salpicado de sangue. De onde João pegou isso? Ele viu. Sim, mas ele viu, mas o Apocalipse é a consumação da Bíblia toda. Quase tudo que João vê no Apocalipse, quase todas as visões, você encontra partes delas no Velho Testamento. Então, esse aqui, por exemplo, os primeiros... 7, 8 versículos de Isaías 63, vai descrever essa roupa de sangue. E é mais chocante ainda, né, a descrição em Isaías 63. Então ele está vestido com o manto salpicado de sangue, seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Alguns acham que esses exércitos são os anjos. Mas, como eu já disse, em Mateus 24, diz que quando ele volta, Tessalonicenses 4, fala que ele vai reunir todos os seus santos. Né? É, Judas, né, que cita a visão de Enoque. Enoque viu isso aqui, gente. Não é fantástico? Na sétima geração, Enoque, né, lê lá em Judas, né, Enoque teve uma visão, eis que vejo o Senhor Deus com todos os seus santos, todos os seus exércitos vindo com ele para exercer justiça. Enoque não viu a primeira vinda, ele viu a segunda vinda. Então, essa visão de um rei voltando com paixão, e a coisa importante que a gente vê nos outros textos, é o que que faz Jesus voltar com toda essa paixão, com toda essa ira? Ele tem ira e tem amor, porque é o momento das bodas, são as bodas do Cordeiro, vai ter uma grande festa, tem a grande festa no início que já mencionou, as bodas do Cordeiro, a grande festa das bodas do Cordeiro, mas tem uma grande festa que para nós é meio... É um negócio meio repugnante, assim, né? Uma festa de sangue, de morte, de muita gente. Assim, essa é a festa que descreve nos profetas e que descreve aqui. Então, o que que faz Jesus ter essa... Por que que Jesus volta? Ele volta porque sua noiva está pronta, mas ele volta por uma outra razão também. Então, mas vamos continuar lendo e depois vamos juntar aí com outro texto. Então, os exércitos do céu, eu deixo em aberto, porque pode, Jesus é o comandante dos exércitos celestiais. Mas como aqui fala, vestido de linho fino, branco e puro, que é a mesma veste da noiva, eu penso que podem ser os santos que ele reuniu, né, de todas as partes da terra também, não sei. Versículo 15, uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações, ele as regerá com cetro de ferro, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus poderoso, porque ele é o Verbo, ele é a expressão de Deus, então ele vem para expressar a natureza de Deus em relação ao pecado. Tudo aquilo que acumulou durante anos e séculos e milênios, vem a hora da prestação de contas. No manto sobre a coxa traz escrito nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo em pé no sol que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus. Então essa é a outra festa, né? Tem as bodas e tem a outra festa aqui, né? Para comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, cavalos, seus cavaleiros, sem a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra, seus exércitos, reunidos para atacarem o cavaleiro e seu exército. Então essa é a grande batalha que tem, várias outras vezes descreve essa batalha, e quem é que está encabeçando esse ataque, essa batalha contra o Cordeiro. Mas a besta foi presa e todos foram mortos, eles foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Ok. Então agora vamos para Zacarias, que não vamos conseguir muito além disso, mas Zacarias, essa visão é uma visão mais celestial em Apocalipse, e Zacarias mostra a visão da terra. Apocalipse mostra que Jesus volta com exércitos. Tem um grande exército contra Jesus, Mas em Zacarias nós temos uma descrição do ponto de vista da terra. Onde está essa batalha? E aqui eu não vou poder ler tudo, mas eu queria que vocês vissem que Zacarias também 12, 13 e 14 formam uma sequência. Né? Assim como a gente viu em Apocalipse, nós estamos pegando uma parte, mas para entender melhor você teria que realmente ler toda a sequência. Então, é só para a gente entender aqui, no capítulo 12, que ele fala sobre a conversão de Israel, e ele fala, versículo 3, 12, 3, naquele dia, ou melhor, versículo 2, farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao redor, e também Judá. Depois ele usa, versículo 3, né? Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la serão gravemente feridos. Então, aqui ele já está mostrando que Israel vai ser uma pedra no sapato dos governantes, da ONU, das nações, das grandes nações. Gente, não é incrível como a profecia está se cumprindo nos nossos dias? Porque pensa 100 anos atrás, as pessoas liam esses textos, mas como que vai acontecer isso? Nem tem judeu em Jerusalém, isso aqui deve ser tudo espiritual, as pessoas liam, não conseguiam fazer uma relação. E hoje essa terrinha, esse paizinho, esse polvinho, está atrapalhando os planos de paz, todo mundo está fazendo planos de paz, Estados Unidos, Rússia, Europa, os árabes, todo mundo, vão resolver esse problema, vão tirar isso do caminho, não conseguem, é uma coisa que embriaga, é uma coisa que é uma pedra pesada, quem mexe se fere, porque não consegue resolver essa questão. Então isso já está acontecendo. Aí ele fala no final do versículo 3, todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Eu não sei como que isso vai acontecer exatamente. Eu lembro, quando eu era garoto, né, meu pai falava muito sobre essas coisas, e os Estados Unidos sempre foi um país que apoiou demais Israel, né? Até hoje, mas já está mudando, né? Porque naquele tempo meu pai falou assim, olha, isso aqui vai acontecer, mas eu não consigo imaginar, eu não consigo ver como que os Estados Unidos vão se tornar contra Israel. Mas a gente já está vendo muitas coisas acontecendo, já preparando o caminho, e o povo, assim, você percebe que os governantes, os grandes governantes, eles estão ficando irritados, né? Eles estão ficando irritados. Esse povo não quer paz, esse povo não quer saber de nada. E, na verdade, a gente vê até nisso a distorção, porque Israel, se for ver, tem feito mais esforços para ter paz do que o outro lado, mas como Israel não quer deixar de existir, porque para atender os árabes, Israel tem que deixar de existir, né? Mas estão perdendo a paciência. E aí ele começa a descrever. Então ele descreve a conversão de Israel no meio desse contexto. Todas as nações contra Israel. Naquele dia, versículo 4, ferirei de medo todos os cavalos de loucuras que montam neles, mas abrirei os olhos sobre a casa de Judá. Ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força por causa do Senhor dos exércitos. Naquele dia, porém, os chefes de Judá como braseiro ardente no meio da lenha, com uma tocha entre feixes de espigas, eles devorarão todos os povos ao redor, à direita, à esquerda, e Jerusalém será habitada outra vez. O Senhor salvará as tendas de Judá. E no versículo 9, né? Naquele dia, tratarei de destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, mas derramarei o espírito de graça e de súplicas sobre a casa de Davi, e aí eles vão prantear aquele que traspassaram como alguém pranteia por seu único filho. Então esse é o momento dramático em que, provavelmente por causa do livramento ou antes do livramento, eles vão começar a suplicar. A gente não sabe exatamente como vai acontecer, mas capítulo 13, versículo 1, depois vocês leem com calma, assim, eu só preciso pegar alguns pontos mais importantes aqui. 13:1, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. E nesse capítulo aqui, ele fala que provavelmente no meio dessa guerra, versículo 8, em toda a terra, diz o Senhor, a terra de Israel, 2/3 dela serão exterminados e morrerão, mas a terceira parte permanecerá. Farei passar essa terceira parte pelo fogo, purificarei como se purifica a prata, provarei como se prova o ouro. Essa parte que sobrar, né? Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. E aí vem o capítulo 14 que descreve a volta de Jesus. Vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, pois ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas. Então, antes do livramento vai haver muita morte, vai haver muita destruição. As mulheres violentadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será exterminado da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações como no dia da batalha. Naquele dia os seus pés... Então, no versículo 3, quem é o Senhor? É o pai ou é filho? É o filho aqui, né? Tudo é um só Deus, mas assim, ele está se referindo a quem? Né? O Senhor sairá. Eu poderia pensar que é Deus, Pai. Mas, no versículo 4, fala assim, naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Os pés de quem que vão estar sobre o Monte das Oliveiras? Jesus. Então, versículo 3 também está falando de Jesus. O Monte das Oliveiras será cortado pelo meio... Do oriente para o ocidente haverá um vale muito grande, metade do monte será retirado para o norte, outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias. Então o Senhor meu Deus virá com todos os seus santos. E aí, versículo 9, será rei sobre toda a terra. Então, esta é a descrição da vinda de Jesus. Você tem vários outros textos que falam sobre a vinda. Infelizmente, nós não vamos ter tempo para ler as demais, mas deixa eu só fazer duas colocações para vocês meditarem. Uma é voltando para a letra C, antes do número 4, na possível considerações sobre o arrebatamento da igreja. Não sei se alguém precisa dessa explicação, mas eu vou falar, porque sempre pode ter alguém que, e não é nenhum pecado você achar que a igreja não vai passar pela tribulação, você não está perdendo sua salvação, você não está, mas né, é um ensinamento muito comum ainda. Algum tempo atrás era praticamente um absurdo alguém falar que a igreja ia passar pela tribulação. Há pouco tempo, né? Hoje já tem bem mais pessoas que veem isso. Então, eu só queria lembrar vocês, se alguém tem alguma dúvida sobre isso, tem várias razões porque assim, a ideia, toda essa ideia, né, de que a igreja não vai passar pela tribulação, tem vários pontos que podem levar a pessoa a crer nisso, mas... Uma pedra fundamental, se você ler Mateus 24 e os outros evangelhos paralelos, é muito claro, ele fala sobre a angústia, fala sobre a destruição de Jerusalém, fala sobre uma tribulação que vai ter como nunca antes, né? Ele fala sobre tudo isso em Mateus 24. E depois ele fala, depois da tribulação, ele não deixa nenhuma dúvida sobre quando que ele está falando. Depois da tribulação, daqueles dias, aquela tribulação que nunca teve igual, nem antes nem depois, depois da tribulação, o Filho do Homem aparecerá, né, como relâmpago, sendo visto de uma extremidade do céu até no outro. E ele fala dos eleitos. Então, só para você entender o que está por trás disso, assim, como é que você pensa sobre isso? Se os eleitos são todo o povo de Deus, Israel ou a igreja, não tem como você pensar que a igreja não está presente na tribulação. Porque ele fala assim, por causa dos eleitos, eu não vou deixar a tribulação e muito tempo, porque se eu não encurtar aqueles dias, nem os eleitos vão sobreviver. A única maneira de você pensar, não, a igreja não está aqui, é se a igreja não são os eleitos. Mas quem são os eleitos? A ideia é que são os judeus, mas não tem nenhum lugar no Novo Testamento que fala eleitos são judeus e o povo, nós fomos salvos por Jesus, nós somos o quê então? Então só para você entender assim a fundamentação, se realmente Romanos 11 é verdade e Deus vai juntar judeus e gentios numa mesma oliveira e todos nós somos eleitos, Romanos 9, 10 explica quem são os eleitos, são realmente a descendência pela fé, e essa descendência pela fé vai acabar unindo os eleitos da nação de Israel e os eleitos também entre os gentios. Então, quando você lê Mateus 24, você não tem como fazer uma separação, porque ele não faz nenhuma separação. Okay? Então, isso só... O Asher relaciona sete passagens, eu até anotei aqui, se você quiser, eu não tenho os versículos, né, mas só anotei os capítulos, ele sempre fala de sete passagens no Novo Testamento que falam do arrebatamento. Nem todas essas passagens usam essa palavra arrebatamento, falam, na verdade, sobre a vinda de Jesus. Né? E outra vez, assim, para você entender se, na verdade, a Bíblia não fala sobre duas vindas, uma vinda secreta e uma vinda visível. Todas as passagens que falam sobre a volta de Jesus, é todo olho verá. Então, Jesus vem uma vez só, ele vem, quando ele vem, os mortos ressuscitam, a trombeta soa, todo olho verá, tudo é junto. Então, em Mateus 24, tem duas referências à vinda de Jesus, Mateus 24, eu acabei não anotando os versículos, mas vocês encontram lá. Mateus 24... Marcos 13, é um texto paralelo, uma vez. Lucas 17, então Mateus 24 duas vezes, Marcos 13 uma vez. Os outros são todos sempre uma vez. Lucas 17, 1 Coríntios 15, lá para 50 ou 52, por ali. Ele não fala sobre arrebatamento, mas ele fala assim... Jesus virá no soar da trombeta, no abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Depois vem 1 Tessalonicenses 4, que é o grande texto que usa a palavra arrebatamento, mas ele também fala que é tudo junto, né, que é quando vem a última trombeta, Jesus volta, os vivos não vão antes dos que morreram em Cristo, né? Os mortos ressuscitam primeiro e depois nós, os vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Mas o que Jesus está fazendo nos ares? Nós já lemos. O que Jesus veio para fazer nos ares? Ele está vindo, é como eu falei, se você quiser ir para o céu... Você não vai ter essa opção, né? Mas se você tiver essa opção, você quer ir para o céu, você vai perder toda a ação, né?
Pessoal, o texto de 1 Tessalonicenses, que é
clássico,
né? Ele fala que vem com muito barulho.
Muito barulho.
Então, não é...
Não é secreto. Não é nada secreto, né?
Esse 1 Tessalonicenses é...
1 Tessalonicenses 4. 14, por ali, eu não estou... Né,
é... Na série do 21 fala que Jesus grita, o Pai toca o shofar e um anjo toca o shofar. Então isso vai ser muito barulho.
Muito barulho.
Na série do 21 coloca, parece que tem três tipos
de... Três tipos de toque, né? E a última passagem é 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2. Ali é, também é muito claro porque ele fala... É, eu não quero que vocês sejam enganados. Tem gente falando que a vinda de Jesus já veio, ou seja, é uma coisa secreta. Né? É, segundo Tessalonicenses 2. Não fiquem enganados, não é secreto. E aí ele fala, esse dia não virá, o dia da volta de Jesus, e inclusive ele fala, o dia da nossa reunião a ele, que é o arrebatamento. O dia da nossa congregação, da nossa reunião a ele, não pode acontecer sem que antes venha a grande apostasia, o anticristo, ele vai descrevendo ali para frente. Então, os textos são realmente bem claros. E a outra consideração só que eu queria colocar, que não dá tempo para... Mas se você ler Apocalipse 13, Apocalipse 17... Você vai ver outras vezes falando de guerra, guerra contra os santos. Então, na vinda de Jesus, tem uma grande guerra que nós vimos aqui, e isso está confirmado. Enquanto vocês estão anotando, eu não estou dando nenhum conversículo, mas vai lá. Ezequiel 37 e 38, desculpe, 38 e 39. 38 e 39, esses dois capítulos falam exatamente, falam da festa que falou em Apocalipse 19, então é muito paralelo, fala que vai ajuntar todas as nações contra Israel, então é muito semelhante, Ezequiel. Depois você tem também Joel 3, capítulo Joel 3, que ele fala que vai juntar todas as nações contra Israel. Onde mais? Esses são os. Depois tem Isaías 31, que não é tão conhecido, mas ele fala também sobre como Deus vai voltar para defender seu povo. Então, esse é o aspecto muito claro de que Jesus vai voltar, ele volta para encontrar com a sua noiva, mas ele volta também para defender seu povo. E esse ponto é um ponto que precisa encher nosso coração de paixão pelas alianças de Deus. É como Abraão, com a mão estendida e a faca, quase matando Isaac. E o anjo brada lá do céu, para, não faça isso. Então, todas as nações vão estar com Israel na mão deles. Tá feito, porque Zacarias descreve muita morte, já está acontecendo, então eles estão praticamente consumando o seu desejo de acabar com Israel para sempre, e Jesus volta com chamas de fogo, paixão por seu povo de aliança, por sua noiva. Gente, essa figura é amedrontador, assustador, mas é também assim, maravilhoso a gente pensar. Jesus volta com muita paixão. Faz parte da natureza de Deus deixar o suspense, assim, deixar o negócio quase acontecendo, e ele vai voltar para tirar a presa dos dentes do leão, né? Ele vem para salvar seu povo, e agora a gente precisa também juntar que Apocalipse 13, Apocalipse 17 mostra a besta fazendo guerra, Daniel 7, esses textos todos falam da guerra que o sistema da besta faz contra os santos, e eu não sei você, mas eu quero estar no meio desses santos. E Apocalipse 11 fala das duas testemunhas sendo mortas, como Jesus morreu. Então, esse tempo final vai ser um tempo de muitas emoções, né? De muitas emoções. Vai ter guerra, vai ter perseguição, vai ter muita glória, vai ter sinais sobrenaturais, vai ter testemunho como nunca antes. E agora eu quero só lembrar vocês de mais um detalhe. Se Deus, que é justo, vai enviar seu filho com chamas de fogo nos olhos, com a espada saindo da boca, com exércitos celestiais, e vai trazer juízo, e vai pisar o lagar da ira de Deus, o que, que você conhece sobre a natureza de Deus para pensar, mesmo sem ler nenhum texto, o que, que você pensa que Deus vai fazer antes desse dia? O que você esperaria de um Deus justo? Deus já falou, está na palavra dele. Um dia, no grande e terrível dia do Senhor vem. O dia de prestação de contas vem. O dia do juízo vem. Não tem como estabelecer o reino perfeito que todos nós queremos sem ter uma limpeza, sem ter o juízo, sem ter a ira de Deus. Não tem como. Nós queremos passar por isso antes, né? Tem tudo isso. Mas o que você espera de um Deus justo antes desse dia? O que você acha que um Deus justo faria?
Possibilidade de redenção. Não de redenção, mas...
Avisar. Deus sempre avisou, em todas as épocas ele mandou profetas, em todas as épocas ele mandou avisos. Mas antes de um acontecimento global, catastrófico assim, você não acha que Deus vai avisar? Deus vai dar um grande testemunho. Por isso que existem as duas testemunhas, porque ele vai avisar. Ele vai avisar com sinais, ele vai avisar com palavra poderosa, ele vai avisar com uma igreja transformada, ele vai avisar com união de Israel e igreja, ele vai capacitar a igreja para realmente anunciar a volta de Jesus, a tal ponto que nós vamos poder dizer, gente, Jesus está voltando e vai ser terrível. Você quer enfrentar esse dia sem estar preparado? Então, esse grande aviso precisa vir e a gente quer fazer parte disso. Exatamente. Antes, ele fala sobre a queda de Babilônia, Apocalipse 14. Apocalipse 14 tem um resumo, né? Porque ele fala, no final de Apocalipse 14, ele fala da grande colheita, né, de juízo, né, que vai ter o lagar de sangue e tudo mais, mas antes disso, ele manda avisar para todos os povos da terra, ele manda anunciar o Evangelho Eterno. Né? Então vai ter um anúncio, um grande anúncio, e que Deus nos prepare para estarmos prontos para passar pelo fogo e para podermos anunciar esse grande dia. Amém? Mas devemos estar prontos. Isso vai ter vários chamados, né? Vai ter pessoas que não vão morrer, que vão ser protegidos, mas vai ter pessoas que vão morrer, pessoas que vão dar a vida. Mas isso é glória. Como foi glória para Jesus, vai ser glória para a igreja. Amém?